15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao sinal do apito, você já sabe, 11 minutos está no ar comigo aqui no estúdio, Marcela Diniz. Bom dia de novo, Marcela.
Vamos bater bola, Gisele.
E na ponta da linha, Aldo Renato. Bom dia, Aldo.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Marcela. Tudo de bom.
Aldo, tem que ser com aquele sofrimento todo, Aldo?
Não, ainda não, viu, Gisele? Aí eu ia fazer a mesma pergunta para Marcela, aí depois, a cruzeirense.
Vamos falar.
Porque, hein, Gisele, a gente realmente, né, mais uma vez, quando o último lance do jogo, o Botafogo perdeu de 3-2 pro Vasco, mas né, tem outro jogo,
vocês,
né?
Vocês têm que ficar ligados nesse último minuto, é o último minuto que tá definindo tudo ultimamente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho.
Valeu.
Vamos falar daqui a pouquinho sobre os resultados do final de semana. Mas vamos falar agora sobre uma campanha, hashtag deixa ela trabalhar. Sabe o que é isso? Jornalistas esportivas de diversos meios lançaram na última semana nas redes sociais essa hashtag, essa campanha. Hashtag deixa ela trabalhar.
Pois é, Gisele. O objetivo do grupo, formado por 52 profissionais, é lutar contra o assédio moral, sexual e o machismo sofrido por elas nos estádios, nas ruas e nas redações.
Diversos clubes brasileiros aderiram ao movimento. Entre os 40 que disputam as séries A e B do Campeonato Brasileiro, 30 manifestaram suas mensagens de apoio pelo Twitter.
No começo do mês de março, né, do último mês de março, a repórter Bruna De Altri, do canal Esporte Interativo, que fazia uma cobertura da estreia do Vasco na fase de grupos, né, da Libertadores da América, foi assediada por um torcedor que tentou beijá-la à força durante uma passagem ao vivo. Foi um vídeo que ficou rodando muito as redes sociais, né, porque você fica sem ação nessa hora, né? Você tá trabalhando, você tá concentrado, né? Quem é repórter de TV tem toda uma técnica de concentração para falar.
Fazer ao vivo já
fazer o ao vivo naquele, sem olhar para um texto, é uma técnica, tá? Nem todo mundo domina, nem todo mundo deixa natural. Quando você vê natural assim, na televisão, a gente às vezes não imagina o quanto que aquela pessoa já treinou para ficar daquele jeito. Então, é difícil. Então, quando acontece qualquer coisa fora do normal, a gente se desconcentra. Agora, quando acontece uma coisa dessa, de forçar um beijo no ar, você fica, além de desconcentrada, você fica com raiva, você fica humilhada, você fica sem reação. É um absurdo, gente. Eu vi o vídeo, fiquei com tanta raiva, Gisele.
Mas é um negócio que a gente custa imaginar que ainda acontece, mas continua acontecendo. Essa campanha, ela tomou conta das redes sociais e, além de jornalistas, clubes, jogadores, artistas, milhares de pessoas deram o seu apoio contra o assédio e o machismo. É um negócio que não tem o menor sentido, né, Aldo Renato?
Realmente. Agora, essa campanha aí, vocês falaram que parece que 40 clubes da Série A e B aí, são os times principais do Brasileirão, aderiram, e eu não sei mais quantas outras entidades. Agora, como é que funcionaria uma campanha dessa, Gisele? É só divulgação, né?
A conscientização, A conscientização, porque hoje, se você for observar, é um tipo de notícia que a gente comentar a respeito disso, poxa, como assim? Porque hoje, dá uma olhada nas redações, dá uma olhada nas apresentadoras de telejornais esportivos. Hoje, a mulherada é quase que maioria nas redações.
É
verdade. E ainda existe esse tipo de assédio, esse tipo de comportamento que a gente imaginava que já tinha ficado lá atrás.
Gisele, mas estamos pegando um cidadão, né, comum. É a mesma coisa, a pessoa que é do rádio, da televisão, que se tornou, aparece no dia a dia, se tornou, entre aspas, né, que o pessoal usa essa palavra, celebridade, quando diz assim, né? Você, por exemplo, é a celebridade do rádio aí.
Não diga isso.
Entendeu? Da Rádio Senado também, né? Você junto com o Adriano e tal. Já pensou você passando aí na entrada da rádio e a pessoa te conhece e vim em cima de você, não, me dá um autógrafo, eu quero um beijo, te agarrar, e aí?
É complicado.
Então, eu estou falando isso porque é o seguinte, essas pessoas já têm que tomar esse cuidado, como é feito, por exemplo, os atores, atrizes de filmes importantes, mesmo lá, na entrega do Oscar, todos os artistas passam um corredor lá, tudo protegido, não é isso?
É. Aqui no Senado Federal, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, destacou que é preciso combater o assédio e a violência contra a mulher em todos os ambientes.
Deixa ela trabalhar, não é apenas e o slogan de uma campanha de proteção às mulheres jornalistas no exercício profissional que se dedicam. Como jornalista por muitos anos, sou de um tempo em que as mulheres sempre eram muito respeitadas, mesmo que fôssemos em minoria. E eu, especialmente, convivendo num mundo e num universo muito masculino. Mas hoje o que está acontecendo de uma sociedade com indicadores de muita violência contra a mulher, seja dentro de casa, seja no ambiente de trabalho, seja no ônibus, seja em qualquer circunstância, nós temos que proteger as mulheres e evitar que o assédio, seja ele sexual, seja ele moral, seja ele o bullying, qualquer tipo de assédio, seja absolutamente combatido e minimizado, evitado. Temos que combater esse grau de violência contra as mulheres, especialmente aquelas que estão trabalhando. Então, deixa ela trabalhar.
Legal, aí tivemos o comentário aí da senadora Ana Amélia. Senadora Ana Amélia, né, que tem experiência nessa área de comunicação, é uma jornalista, então ela compreende como é desrespeitoso, né, esse tipo de assédio em frente às câmeras. E vou dizer, eu penso que existe uma diferença entre o assédio que vai pedir um autógrafo para tirar uma foto, e esse assédio na hora do trabalho da pessoa, em pleno ato, né? É um agravante, digamos assim, e não acontece com homens. Vocês já viram algum vídeo por aí de alguém fazendo uma gracinha deste tipo, do tipo agarrar o repórter, dar um beijo, com repórteres homens? Eu nunca vi. Mas com mulheres, não só repórteres, na hora do ao vivo, por pessoas sendo assediadas por pessoas que estão ali em volta, né, por cidadãos comuns, assim como convidadas de programas esportivos, porque existe muito esse lance da musa, das musas das torcidas, que vão participar de programas e também nos ao vivo são confrontadas com perguntas de duplo sentido, né, pelos próprios apresentadores. Outro vídeo que rodou as redes sociais um pouquinho antes desse vídeo da repórter do Esporte Interativo foi um que mostrava uma musa, né? Seria um bate-bola com uma musa de um time, mas acabou virando uma brincadeira de perguntas e respostas de duplo sentido em que a menina ficou altamente constrangida no ar, né? Então, são coisas que realmente só acontecem com mulheres e nesse ambiente esportivo é um pouquinho pior.
Até pela questão de ser um ambiente muito masculino. É o que eu digo, hoje não é mais. Hoje, se você for prestar atenção e fazer um censo nas redações esportivas, hoje as mulheres ocuparam os locais, não somente na função de repórter, de apuradora, de apresentadora, mas de editoras também, várias editoras. Então, é um tipo de
é
comportamento,
um lance anacrônico.
A gente espera que tenha sido uma coisa totalmente, um ponto totalmente fora da curva, porque simplesmente não tem mais o menor sentido que
exatamente,
isso
não pode mais
nos
ser
dias
tolerado.
De hoje. Exatamente.
A tolerância tem que acabar mesmo.
Bom, vamos falar agora de bola rolando, porque no final de semana foram muitos jogos que definiram as finais dos estaduais. E a gente vai começar falando sobre o Campeonato Carioca, esse campeonato impossível da gente entender como é que funciona, mas que no final tem o Botafogo e o Vasco, isso é que é importante, isso é que interessa. Como é que é, como é que não é, o importante é que no final deu Botafogo e Vasco. Agora, O Vasco ganhou por 3-2 num jogo de muita reviravolta. O Botafogo começou ganhando, e aí o Vasco vai e vira, aí o Botafogo empata, aí o Vasco no último minuto. O que é que vocês têm o pessoal do Botafogo, do Estrela Solitária, que não sabem marcar esse último minuto. Tá muito na cara que é assim que vai ser até o final, Aldo Renato. Me diga como é que o Botafogo...
Eu sabia, viu, Gesiel? É. Aos 3 anos atrás, o Vasco ganhou de 1 a 0 do Botafogo também no último minuto.
Pois é, uma coisa que nem é novidade mais.
O gol do garoto do Vasco, eu lembro direitinho. Tipo, realmente precisavam lembrar isso lá com os jogadores, né? Porque realmente o jogo foi muito equilibrado. Então, o Botafogo começou dominando o jogo, o Vasco tomou, virou o jogo, Botafogo conseguiu empatar o jogo, né? E aí, no segundo tempo, até o Botafogo teve melhores chances que o Vasco para fazer o 3-2, e não chegou naquele escanteio lá. O tempo já tinha até passado, sabia?
Pois é, mas é aquela história.
Agora, eu nunca vi nenhum juiz em lugar nenhum, só na Copa do Mundo que teve aí. O Brasil, a seleção brasileira bateu escanteio, o juiz não,
foi.
Demorou.
A Copa de 82, lembro, Brasil e Suécia, Copa de 82, o último minuto, e aí o juiz terminou a partida com a bola no ar, o Zico fez o gol de cabeça e o gol acabou não valendo.
Não valeu, né?
Mas é preciso ter muita coragem para fazer um negócio desse, né?
Viu, Gesiel, mas você sabe que tem mais um jogo? No jogo da semifinal, o Flamengo entrou contra o Botafogo com a vantagem do empate?
Sim, é isso que eu queria te perguntar. Esse jogo do próximo domingo, dia 8, no Maracanã, promessa de casa lotada. E alguém vai com vantagem para esse jogo? Eu nunca entendo.
O Vasco vai com a vantagem do empate. Se o Botafogo ganhar com a diferença de um gol, que seja 3-2, por exemplo, ou 2-1, né, vai para pênalti. Pênalti, nós temos um goleiro chamado Catito Fernandes.
Pega muito.
Que foi o que pegou mais pênalti ano passado em relação ao número de
pênaltis
que é pedido.
Não, em goleiro vocês estão muito bem, tem o Jefferson também que é um belíssimo.
Mas goleiro. Ó, só pra antes de falar dos outros campeonatos aí rapidamente, esse negócio do Campeonato Carioca, eu já vi nas emissoras de TV muita gente comentando. Gente, o campeonato foi dito a regra no início. São 3 taças distintas. Sendo que na última, não adianta o pessoal do Flamengo e do Fluminense falar, como é que pode? Eu ganhei um turno, que turno? Ganhou.
Antes de começar, todo mundo já estava sabendo que era desorganizado assim, né?
Não é assim, porque estava escrito no regulamento desde o início que os pontos corridos iam valer para os 4 melhores de pontos corridos das 2 outras taças. Dois outros turnos ia valer para ser os 4 que iam disputar o Campeonato Carioca.
Então
aí
é assim.
O pessoal esqueceu.
Acabou-se, né?
É o regulamento.
Agora, Aldo, o Botafogo começou ganhando. Aí empatou, permitiu que o Vasco virasse no domingo. Você acha que, em termos de cabeça, psicologicamente, quem vai com vantagem? O Vasco vai com vantagem pelo fato de ter virado o jogo, tá dependendo só de um empate, ou no Maracanã vai ser adrenalina de novo e salve-se quem puder?
Vai ser adrenalina, ninguém tem a vantagem. Você pode ver que o jogo do Botafogo e Vasco foi completamente diferente do jogo. Não acredito que o Vasco, do jogo contra o Flamengo, né, na central, que foi um jogo de 1-0, o Botafogo ficou segurando o jogo. Uhum. Outro jogo foi aberto dos dois lados. Né? Então vai ser um jogo diferente, vai ser o que você falou aí no final. Adrenalina, lógico, nós vamos torcer pro Botafogo ganhar de um gol de diferença para pelo menos ir pros pênaltis. Né?
Esse negócio de time que vai jogar pelo empate, eu nunca acredito, Marcela, porque o time que vai jogar pelo empate fica naquela aquela grande dúvida. Ataco e mato o jogo ou me seguro e jogo com regulamento debaixo do braço?
Pois é.
Né? E aí?
Marcela, jogar pelo empate, poder perder de 1-0 e ser campeão. É o Atlético Mineiro, hein? Lá em Belo Horizonte. Vamos pular lá pra Minas.
Pois é, Aldo. Olha, vou te dizer, mas só que eu vou este ano entrar naquele ano sabático em relação ao futebol, sabe? Não tem acompanhado aí o Cruzeiro, não.
O Cruzeiro ontem levou uma trauletada do Atlético Mineiro.
É mesmo,
foi,
gente?
Foi. Já chegou a estar 3-0, não foi? Depois...
Chegou a 3-0, depois terminou 3-1.
Depois terminou 3-1.
Oh, meu Deus.
E esse menino, como joga, né? Esse Ricardo Oliveira vai jogar até os 70 anos, eu acho, com essa, não, com essa capacidade de finalizar e de decidir,
Romero,
né?
O nome daquele... o rapaz que cruzou as três bolas lá pra todo mundo fazer gol.
Uhum.
Muito bom jogador. É. Agora... E lá em Curitiba, por exemplo, no Paraná, o Curitiba acabou de 1-0, não é isso?
Do
Atlético Paranaense.
E para quem você aposta nesse...
Porque eu aposto o próprio Curitiba.
É.
Apesar do Atlético Paranaense ter um elenco, está se formando ainda, muito bom. Né? Eles têm um projeto lá de ser campeão brasileiro daqui a 2-3 anos. Eu vi uma reportagem sobre isso.
Uhum. Eu acho legal quando um time começa a projetar a longo prazo. Porque os times, geralmente, eles costumam projetar para, no máximo, 6 meses. Você já acha que é tempo demais.
É.
Então, quando você fala um projeto de 2-3 anos, acho interessante porque prova, ou pelo menos denota, de que o clube está pensando em dar tempo para se maturar alguns jogadores. Tem jogadores que são talentos, mas que ainda não estão lapidados. É preciso dar tempo para que ele possa ganhar uma certa experiência, né, tempo de jogo. E muitas vezes os clubes não têm muita paciência com relação
a
isso.
É verdade. Eu ia lá na Europa, isso daí, você viu, né? Seleção alemã foi campeã do mundo.
Pois
né?
mas o quê? Teve um tempo para isso, né?
Bayern,
teve um tempo para isso. Bom, só para dizer para você aqui que a nossa produtora Samara Sadek acha que você está falando muito, mas que o Vasco vai acabar ganhando mesmo no Maracanã no próximo domingo.
Porque ela é vascaína. Vamos respeitar, né? Agora, ó, por último, Gesiel, fala lá do Campeonato Pernambucano lá. Quem vai ser o campeão?
Não tenho muita coisa a falar do que Campeonato Pernambucano, não, porque afinal de contas o meu time não está na final. Mas, enfim, entre o Central e o Náutico, existe, inclusive na imprensa local, na imprensa pernambucana, uma ideia ou rumores de que está tudo armado para que o Náutico seja campeão depois de 14 ou 15 anos sem ganhar um título. O Central é um time do interior pernambucano, é um time de Caruaru, mas tem uma bela torcida, mas não é time da capital. Então, eu, como sempre gosto de torcer pelo mais supostamente mais fraco, vou torcer para o Central, porque, né, porque o Náutico já tem um monte de título, é da capital, essa coisa toda. A gente tem que valorizar o futebol do interior. Esse negócio de só o pessoal da capital ganhar título, fui convincente ou não?
Eu gostei. Eu vou pelo menos ao argumento. Mas assim, cadê o esporte mesmo?
O esporte vai jogar contra o Salgueiro, mas para definir terceiro e quarto lugar, ou seja... Não estamos numa situação muito interessante, né? O Central eliminou o Sport e vai decidir contra o Náutico e vai ganhar do Náutico. Campeonato Cearense, nosso ouvinte falou aqui que vai dar Fortaleza e Ceará, hein? Quem que você aposta aí? Primeiro jogo quarta-feira e o segundo jogo no domingo, todos os dois jogos no Castelão, Ceará e Fortaleza. Fortaleza,
eu vou apostar no Ceará.
No Ceará?
Ceará.
No Vozão?
Fozão.
Então tá certo, tá bom. Tá aí a aposta do nosso amigo Aldo Renato. Aldo, e sem falar que no meio da semana tem grandes jogos aí da Liga dos Campeões, né? Da Champions
vamos
League.
Vamos acompanhar.
Vamos acompanhar esses jogos aí, são jogos interessantes. Vai ser uma semana boa de acompanhar e principalmente no final de semana aí com a maioria dos campeonatos estaduais revelando os seus campeões. O Aldo espera sinceramente que do Campeonato Carioca a terceira taça fique com o Botafogo. Campeonatozinho. E a gente vai falar sobre isso na expectativa dessas definições na próxima sexta-feira no nosso 11 Minutos. Aldo, um grande abraço para você.
Grande abraço para vocês todos aí. Bom dia.
8:29, foi o nosso 11 Minutos desta segunda-feira. A gente vai para mais um intervalo e volto com o último bloco já.